Olá, amigos, sejam bem-vindos em mais um especial de fim de ano aqui no Notícias Agrícolas. Isso mesmo, estamos trabalhando todos os principais setores da economia brasileira e, naturalmente, vamos falar então do setor sucroenergético. Recife com a gente aqui na tela, Alexandre Lima. Alexandre Lima, presidente da FEPLANA, Federação Nacional dos Plantadores de Cana, presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, e agora, a partir daqui nos próximos dias, a partir de 1º de janeiro, atendendo também como presidente da Câmara Setorial da Cana no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é com isso, então, que eu começo já falando com ele, até com uma provocaçãozinha. Alexandre, seja bem-vindo.
Oi, Giovanni, tudo bem?
Tudo bem. Vamos ter um delayzinho aqui, porque nós estamos com imagem no Skype e telefone, e falando no telefone. Alexandre, eu quero te provocar uma coisa aqui, hein? Parece que agora a cana vai entrar no radar do Ministério da Agricultura, porque até hoje a gente não sabia o Ministério não sabia que a cana existia, viu, Alexandre?
É verdade, Giovanni. A gente está com a expectativa aí de um novo governo, de uma nova diretriz. A Tereza Cristina, ministra, nomeada pelo futuro presidente Bolsonaro, ela conhece bem o setor, foi presidente da frente parlamentar, sabe das demandas do setor. Ela tem que fazer um grande governo, nós temos que ajudá-la no que for necessário para que o setor dê aquele salto que nós estamos querendo, né? Temos um Renovabil aí pela frente, vai precisar de uma regulamentação final. Produtores têm que estar engajados nessa questão do renovável, tem que ter a garantia de que vai receber CBIOS também, não é só as usinas. A gente vai focar nesse aspecto esse ano para que garanta aos nossos produtores ter o direito do CBIOS. Então, nós temos que apoiá-la, dar subsídios a ela, para que o nosso setor dê aquele pulo que todos nós estamos esperando. Ter aquela segurança jurídica que tanto o futuro presidente disse, nós temos que ter, com certeza.
Exato. Eu lembrei desse fato, Alexandre, porque pelo seguinte, a gente que acompanha o agronegócio há muito tempo, a gente sempre viu o setor sucroenergético, embora com a imensa participação do campo, mas sempre era o MIDIC ou o Ministério Ministério de Minas e Energia, sempre olhando esse setor. Praticamente a gente não ouvia o mapa falar da cana.
Por exemplo, o Renovabil, né?
Exatamente. Da mesma maneira que a CNA também nunca deu as caras muito, do ponto de vista muito contundente, em relação ao setor sucroenergético, especialmente porteira adentro. Mas vamos lá, Alexandre, eu queria começar com você falando de 2018 de uma maneira muito rápida. Foi um ano muito vibrante, né, Alexandre? Apesar de uma crise monumental, mas, enfim, foi um ano que começou, por exemplo, aqui, Alexandre, no Centro-Sul, discutindo lá antes da safra, discutindo dentro de uma a possibilidade de uma mudança do Consecana, né? Quer dizer, que é um sistema muito engessado aqui no Centro-Sul, que está o modelo de precificação não foi atualizado, e havia uma expectativa de uma negociação junto à Orplana, que naturalmente vários associados da Orplana são associados da FEPLANA, e portanto você acompanhou diretamente isso, tentando uma mudança no Consecana. Não ocorreu, veio a crise, a crise hídrica, que foi muito grave, e aí então usaram mais esse argumento para que não houvesse uma melhora da precificação. E o ano terminou agora, né, Alexandre, com uma boa notícia, que foi a aprovação pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, da venda direta de etanol. Ou seja, foi um ano bem vibrante, se a gente olhar por esse ângulo, né, Alexandre?
Nós tivemos toda essa dificuldade de negociação a nível de Brasil com relação ao Consecana. essa questão dos arrendamentos da terra que vincula o preço da cana dificultou muito a evolução do Consecana. E aí o produtor tem que ter um preço justo. Eu digo sempre, o Consecana não pode ser visto só como preço referencial, ele tem que ser um preço justo para que aquele pequeno produtor também sobreviva. Senão só vai valer a sobrevivência daqueles grandes produtores que têm condições de negociar de uma forma mais unida com outros, através até de cooperativas, com relação àqueles produtores, àquelas usinas. A gente tem que brigar pelo Consecana que seja justo para todo o país. Nós temos Consecana no Nordeste, no Paraná, em São Paulo, na região Centro-Sul, que faz o de São Paulo, e a gente tem que sempre vir buscar esse preço justo. Até você falou um pouco agora da CNA. A CNA fez até um bom trabalho, e inclusive a Orpana também fez junto com ela. Nós estamos na comissão de cana, e é que ela está colocando agora o preço que é realmente para ser pago, está divulgando esse preço mensalmente, o preço que é para ser pago ao produtor, porque aquele preço seria justo. Esse sim é que está servindo de referência. É importante que a gente se balize nesse preço para poder negociar nossas canas. Isso, com certeza, é uma negociação difícil, porque envolve a parte financeira, e tanto fornecedor como usinas ficam nessa mesa. Eu digo sempre que tem que ter um árbitro com relações com Secana. Nada mais justo do que isso, ter um árbitro. Você não faz uma partida de futebol sem ter um juiz para arbitrar. Então, teria que ter isso. É difícil, o setor industrial não aceita esse árbitro. Fica complicado aqui para uma evolução justa do Consecana.
Perfeito. Ficou o registro, então, aqui do que o Alexandre Lima fez a respeito da minha referência da CNA. Alexandre, 550 milhões, mais ou menos, de toneladas aqui no Centro-Sul, mais ao que aí no Nordeste, que é na safra que está em andamento ainda, mais uns 40 milhões de toneladas, Alexandre?
Acredito que uns 45, 47, Giovanni.
Ou seja, ainda assim, o Nordeste cresceu um pouquinho, porque o regime de chuva que antecipou foi bem para vocês aí, praticamente em todas as regiões produtoras, isso. E aqui naturalmente caiu. Mas, enfim, de todo modo, a gente está vendo que está muito inelástico a produção brasileira, né, Alexandre? Quando muito poderíamos chegar a um 570, 580, 590, 500, até 600 milhões no todo. Ou seja, precisa de muito mais, né, Alexandre?
Isso, com certeza. O que é que o setor está precisando? O setor precisa de uma segurança para poder investir. De uma segurança que realmente aquele investimento vai ter resultado. Hoje, você viu, o setor sofreu muito com a política do governo Dilma, quebrou várias usinas, muitas usinas em recuperação judicial, isso prejudicou o setor como um todo. E esperamos, né, que com o novo governo agora que tá entrando, essa segurança volte. Precisamos investir muito, melhorar muito, verticalizar nossa produção, não aumentar a área, mas sim verticalizar. A gente está precisando muito disso. Tempos gargalos que vamos enfrentar no começo do próximo ano, com certeza. A taxação dos 20% da entrada do etanol americano é uma delas, porque é altamente subsidiado esse etanol, e o setor unido nesse momento, estão todos unidos nesse sentido para tentar resolver a situação e manter pelo menos manter essa taxação de 20%.
Foi bem lembrado, porque a semana passada nós também trabalhamos muito esse ponto aqui, né, Alexandre? Você nos acompanhou, mostrando, isso, inclusive, que não é só o Nordeste, não é só ao Nordeste que interessa. Interessa também ao Centro-Sul, porque de mais ou menos 1,7 bilhão de litros que deve fechar 2018 de importação de etanol, 99% etanol americano, nada, 25% fica no Centro-Sul, né, Alexandre? Ou seja, ele pode não afetar São Paulo, mas ele afeta, ele come pelas beiradas, né, Alexandre?
Isso. Sem falar, Giovanni, quem é o mercado que abastece o Nordeste na safra? É o mercado do Centro-Sul.
Uhum.
Esse etanol do Centro-Sul era para vir para o Nordeste na safra.
Uhum.
E não, o que aconteceu na última safra aqui foi enxurrada de navios americanos, de etanol de milho, que trouxeram esse etanol para cá, inviabilizando a vinda do etanol do Centro-Sul.
Exatamente.
Até porque também essa questão do etanol tem a qualidade do etanol.
Uhum.
O ano passado aconteceu uma coisa rara aqui, mas até etanol anidro foi hidratado.
Uhum.
E foi vendido como hidratado na região. Isso, até o governo estadual fez uma nova lei garantindo, o governo de Pernambuco garantindo que isso aí não vai mais acontecer.
Uhum.
Se acontecer, não vai ser com os benefícios que o Estado dá.
Uhum. É verdade.
Então, estamos na expectativa.
Porque o que etanol produzido nos Estados Unidos é etanol anidro, né, Alexandre? Porque é etanol que eles usam na mistura da gasolina. E aqui, chegou aqui e virou hidratado, né, Alexandre?
Uma parte dele virou hidratado aqui.
Exato.
Concorreu com o nosso hidratado aqui, com o hidratado não só aqui do Nordeste, como também do Centro-Sul,
uhum,
que é quem nos abastece nessa época, a gente sabe.
Maravilha. Alexandre, eu vou falar um pouquinho da FEPLANA. A FEPLANA hoje ela está presente em praticamente todos os lugares. Mais ou menos, qual é a base da FEPLANA hoje? E eu sei que a FEPLANA tem ambição cada vez mais presente de crescer também mais fortemente no Centro-Sul. Não concorrer com outras entidades, mas somar, né, Alexandre?
Exato. A intenção nossa é de unir. Temos a UNIDA, a União Nordestina de Produtores de Cana do Nordeste, temos a Orplana, duas entidades regionais, e temos uma federação em Brasília, com sede em Brasília, sede própria. E o intuito nosso é defender os produtores de cana, dar sobrevivência a esses produtores. A gente sabe que é muito difícil hoje, a gente está vendo uma concentração muito grande na produção de cana, aqueles pequenos e médios produtores estão sendo expulsos da produção na realidade. E a intenção nossa é essa, unir todas as entidades em prol do nosso produtor. A FEPLANA não quer tomar espaço de ninguém, absolutamente. A nossa ação é basicamente em Brasília, não é fazer ações junto a associações para dar assistência técnica, assistência médica, ou até trabalhando com seca individual. A gente tenta ajudar no que for possível, mas o nosso foco é onde está o poder das decisões, em Brasília. A FEPLANA hoje, Giovana, para você ter ideia, a CNA tem um Conselho Agro.
Uhum.
Esse Conselho Agro são 15 entidades. A FEPLANA que representa a cana-de-açúcar a nível de Brasil.
Uhum.
Inclusive,
uhum,
a Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, já teve na nossa última reunião do Conselho Agro e disse que esse conselho fará parte do Ministério da Agricultura. Terá reuniões mensais desse conselho para dar as sugestões necessárias para encaminhamento à ministra.
Uhum.
Então, a FEPLANA hoje está também na Câmara Setorial, fomos eleitos na Câmara Setorial, e nosso foco é esse, em Brasília, junto com o Romão, que é presidente da FEPLANA, junto com o Zé Inácio, que é presidente da UNIDA, trabalharmos juntos em prol do setor para que os fornecedores de cana sempre mantenham e venham buscar aquele espaço que sempre tiveram.
Exatamente. Médios e pequenos produtores, Alexandre, estamos falando que é a base da produção de cana no país. Até acima da metade dos produtores de cana estão todos aí em módulos de médios para pequenos, né, Alexandre?
Isso. E no Nordeste isso é mais, bem mais representativo. Você tem uma ideia, no estado de Pernambuco, Giovanni, nós temos 92% dos produtores com menos de 1.000 toneladas de cana. Não é 1.000 cada um tem, é menos de 1.000. Tem produtores que tem 100, tem 200. É uma coisa muito particular aqui do estado de Pernambuco e da região Nordeste.
Uhum.
Para você ter uma ideia, nós temos o quê? 7% da produção de cana do país, 7%, 8%, mas nós temos 23%.
Uhum.
Da mão de obra empregada, também porque aqui não corta cana mecanizada.
Uhum.
Tem esse diferencial.
Exatamente.
Enquanto que o Centro-Sul tem essa particularidade de que tem a topografia bem apropriada para a produção de cana e usa muita mecanização.
E além disso, também tem a questão social, que é muito importante a manutenção de emprego no Nordeste. Não só no Nordeste, como também em algumas regiões do Norte, né, o meio Norte, né, como Piauí, como Maranhão, né, Alexandre?
Que são regiões onde o Nordeste pode aumentar a sua produção.
Uhum.
O Piauí e o Maranhão tem usinas que estão aumentando muito sua produção, áreas planas, topografia, condições etnoclimáticas ajudam bastante, onde o Nordeste pode aumentar. Até também naquela questão do São Francisco ali, que tem a Agrovale, que é a usina que tem maior rendimento industrial e maior produtividade agrícola com a água do São Francisco.
Perfeito. Alexandre, fechamos o ano então aí, depois de uma extensa e longa e difícil luta aí, né? Pode-se dizer que o setor teve uma vitória com a questão imposta aí pela ANP, depois de vários estudos técnicos e recolhendo subsídios da sociedade civil, de produtores e de agentes aí, inclusive até do próprio CAD, né? Resumindo aquilo que... quem acompanha Notícias Agrícolas viu, então, nossa cobertura, foi a aprovação, a liberalização, digamos assim, sem uma nota técnica dizendo que não há impedimento para obstáculos técnicos para a liberalização da venda direta de etanol. É, e isso daí, Alexandre, podemos dizer que vai mudar talvez a configuração do setor aí nos próximos tempos, desde que o governo Jair Bolsonaro faça os arranjos tributários imediatos aí, né?
Exato. Isso é uma vitória, Giovanni, da sociedade. Todos que vestiram essa camisa... A Notícias Agrícolas foi muito importante, inclusive o próprio Cade fez menções ao noticiário das Notícias Agrícolas na sua base técnica de argumentos que foi encaminhado. Acho que quem ganhou foi a sociedade. O setor, com certeza, ganhou bastante. O etanol vai ficar mais competitivo nas bombas. Na realidade, você tira um elo da cadeia. Esse elo tinha suas margens, obviamente. Vai continuar trabalhando, esse elo não vai deixar de existir. Os distribuidores têm um papel importante. Na realidade, isso é opção. Não, ninguém está acabando aqui com a venda da distribuição. É uma opção. Você vende direto ou para distribuidoras. Não sei por que tanta celeuma com relação a essa questão da venda direta. Aqui não é uma coisa que é opcional. Não está aqui acabando com nenhum elo da cadeia. E foi essa celeuma toda. Mas graças a Deus o bom senso prevaleceu. Eu digo prevaleceu, está prevalecendo, porque não está finalizado. Quando nós começarmos realmente a ver a questão tributária resolvida, nós tivemos já reunião no Ministério da Fazenda nesse sentido. E a gente tem essa esperança de que a coisa venha a acontecer. Alguns estados, Pernambuco e Alagoas, já está, a questão do ICMS já está resolvida. Na legislação estadual, numa nova lei que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, já está lá a questão do ICMS, como vai ser tributado na venda direta. Então, acho que falta pouco tempo, ganhamos algumas guerras, mas falta a batalha final. Aliás, ganhamos a batalha, falta a guerra final. Se Deus quiser, a gente vai finalizar e o Ministério da Fazenda vai regulamentar isso aí de uma forma que seja benéfica para o governo, para a sociedade.
Não há por que agora o Ministério da Fazenda refugar, obviamente, que até porque num governo que se propõe ser praticamente ultraliberal, estamos falando de dar mais competitividade, mais concorrência, não só tirando um elo que onera de alguma maneira, mas trazendo mais agentes para o mercado, né, Alexandre? Porque a gente pode imaginar aqui no Centro-Sul, que onde tem várias usinas próximas, se todas as usinas quiserem trabalhar diretamente uma parte do seu etanol entregue direto aos postos, as usinas também vão concorrer entre si, né, Alexandre? Ou seja, então, estamos falando de um mercado que não é concorrente só nos postos embandeirados.
Exato.
Ou então concorrente direto da gasolina. Estamos falando do etanol das usinas concorrendo entre si também, né, Alexandre? É algo inédito. Quer dizer, lembrando também que o Estado tanto os entes federativos quanto a própria federação, não vai ter um centavo de renúncia fiscal, né?
Exato.
Aí foi uma coisa também, né, Alexandre, que eu quero que você me confirme. Se alguma usina querer aproveitar e dar uma de migué e querer jogar uma margem na sua distribuição regional, uma margem que ela imaginava fosse da distribuidora, só para ela aproveitar o embalo e ganhar muito mais, ela vai sair do mercado, né, Alexandre? Porque ela não vai ter condição de competir com as redes já estabelecidas, né?
Exato. É livre mercado. O mercado é quem vai dar diretriz de como é que isso vai acontecer. Aí você faz a concorrência e você já vai criar um custo aí com relação ao transporte, já vai criar um custo com relação à própria margem das distribuidoras. Isso aí, quem vai ganhar é toda a sociedade. Vai ser, eu acredito que o setor também vai ganhar bastante, porque não vão ficar na mão de quatro, cinco distribuidora no momento em que elas às vezes optam em não comprar, tá com estoques maiores e não quer colocar no mercado.
Na verdade.
Então a coisa fica mais, flui mais, as usinas terão algumas decisões importantes para fazer, se organizarem para a venda direta dar certo. E, como falei, é uma opção e não tem por que ser contra essa opção. É engessar o setor que não tem sentido.
E para a gente concluir, né, Alexandre, a gente pode lembrar também que tem o RenovaBio. Imaginemos o melhor dos cenários, né? Fechamos 2019 com várias usinas já trabalhando diretamente, provavelmente, não só no Nordeste, mas muitas aqui no Centro-Sul que estão esperando para descer do muro. E, naturalmente, vamos ver o RenovaBio entrando em vigor 2020, ou seja, o ganho que o etanol, que o meio ambiente vai ter, que os produtores vão ter, os pequenos produtores que vão ter possibilidade de vender mais cana para as usinas, porque as usinas médias e pequenas vão precisar de mais cana também para atender um pouco mais, já que você estava falando, a gente entrar no ar, que o setor está esgotado, né, Alexandre, de não tem mais como produzir etanol. Então, ou seja, Alexandre, tudo isso é um efeito cascata. É muito importante, né?
A gente, só voltando um pouquinho essa questão da venda direta, o próprio presidente Bolsonaro, o futuro presidente, votou naquelas questões da votação da urgência na Câmara, favorável à venda direta, né? Eu tenho certeza que ele vai agilizar esse processo do Ministério da Fazenda para finalizar. Com relação a que você falou agora, com relação à capacidade das usinas estar no máximo na produção de etanol, isso é verdade. Agora, tudo depende de futuros investimentos que venham a ser feitos. Isso aí vai uma segurança jurídica necessária. O setor sabendo que vai ter o benefício do RenovaBio, o RenovaBio em fase final de implementação, esperamos que o RenovaBio se consolide. Tivemos uma reunião com o vice-presidente essa semana, agora que passou, e levamos o doutor Plínio Nastari, da Datagro, para fazer uma explanação do RenovaBio, da importância do Brasil no Acordo de Paris. O Brasil não vai fazer a COP25, mas é importante que continue no Acordo de Paris, porque nós já temos o programa. Nós temos o programa de retirada de CO2 da atmosfera. Nenhum país tem um programa como nós, como o setor de etanol tem para o nosso país, e concretizar esse acordo de Paris, que vai ser muito importante para o setor e para o mundo como um todo.
Nós temos certeza disso, Alexandre, que não há porquê o futuro governo perder um capital que foi duramente conquistado, né, Alexandre?
Exato. Eu tenho certeza que até o vice-presidente ficou bastante pressionado com o posicionamento do Dr. Plínio. E com certeza teremos boas notícias daqui para frente.
E concluindo, Alexandre, você vai me ajudar aqui. Nós ouvimos várias pessoas ao longo de 2018, nessa bandeira que também nós adotamos da venda direta de etanol. E quando os argumentos contrários diziam que a venda direta poderia prejudicar o RenovaBio, nós trouxemos gente de todos os quilates aqui, desde Magda Chambriard, o próprio Miguel Lacerda, que é o pai do RenovaBio, todos eles falando que não, a venda direta não ameaça o RenovaBio e não inviabiliza o RenovaBio.
Isso. O que que acontece? Como a legislação está, realmente a venda direta ficar fora do certificado do CELIMA. Mas é questão de adequação.
Claro.
Como é questão de adequação do PIS/COFINS?
Uhum.
Como é questão de adequação do ICMS? A lei existe de uma forma. Como é que o Renovabil ia se adequar a uma lei que viria modificar?
Uhum.
Então, é só uma questão de adequação. O Miguel Ivan sempre fala isso.
Uhum.
Então, a expectativa, a gente sabe que essa adequação está existindo já na questão tributária.
Uhum.
E vai existir também no Renovabil.
Exatamente. Foi exatamente nesse ponto aí que foi tocado toda a situação. E com isso, né, Alexandre, a gente encerra aqui. Na verdade, a gente até falou mais do futuro do que foi 2018. Mas 2018, se a gente analisar de uma maneira geral, não foi um ano bom, né? É um preço de açúcar derretendo, e o etanol ganhando mais força na matriz energética. E agora o que a gente torce é que o etanol, ele se reforce, né? Que não viva só desses momentos ligados aí a uma quebra no mercado internacional de açúcar, ou então um aumento dos preços internacionais do açúcar, ou seja, que o etanol consiga ter uma vida independente do açúcar, né, Alexandre?
Por isso a importância do Renovabil.
Uhum.
Porque eu digo hoje até que a gente está muito atrelado à questão do petróleo. O etanol está atrelado à questão do petróleo e, consequentemente, o açúcar. Imagina o Brasil produzindo mais 10 milhões de toneladas de açúcar esse ano se não fosse o petróleo dar condição de o etanol ser abastecido nas bombas.
Exatamente.
Por isso que o Renovabil tem que vir para regulamentar esse mercado e beneficiar toda a sociedade com relação a esse programa, que é um programa que eu sempre chamo, Giovanni, não é um programa de governo, é um programa de Estado devido à sua importância.
É verdade, não é um programa de governo, e tanto é que antes mesmo, ao longo do ano passado, nós também vimos aí, e também ao longo desse ano, todas as correntes ideológicas e políticas no Congresso apoiando o Renovabil, né, Alexandre?
Isso, foi aprovado em tempo recorde.
Uhum.
uma união do setor com relação a o setor, quando está unido, mostra sua força.
Uhum.
A união do setor viabilizou em tempo recorde a aprovação de Renovabil. Teve muitas e muitas pessoas, parlamentares, não vou citar aqui nenhum deles, porque poderia fazer injustiça com relação a algum que eu esquecesse, mas o setor todo e a base parlamentar do setor sucroenergético trabalhou bastante. E agradecer também ao presidente Temer, né, que ele fez o papel dele, é o ministro de Minas e Energia, e que realizou esse projeto que hoje é lei.
Uhum.
Precisamos finalizarmos e regulamentar.
Maravilha, maravilha. Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui nesse nosso especial, mais uma vez aqui, você sempre presente, sempre atendendo prontamente Notícias Agrícolas. Desejo a você e a todos aí um grande 2019, parabéns aí, parabéns, porque a partir daqui dos próximos dias você também, você vai dividir um assento aí dentro da FEPLANA e o outro pé lá no mapa também. Forte abraço.
Um abraço, Giovanni. Esperamos aí um país novo, né? A expectativa de todos é essa. Vamos contribuir para isso, dar sugestões necessárias, estar contribuindo para que esse país mude. Mude para nossos filhos, para nossos netos, seja aquela nação que todos nós sonhamos. Um abraço a todos.
Obrigado, até uma próxima.
Um abraço.
Então, 2018, o mercado de açúcar energético, melhor dizendo, viveu aí essa crise do açúcar, uma crise hídrica no sul, 550 milhões de toneladas, não foi um ano bom. No entanto, o etanol aumentou muito o seu consumo, mas também graças ao quê? Ao preço do petróleo, né? Que o petróleo ajudou, tirando a competitividade da gasolina. Em contrapartida, também os preços internacionais fizeram com que também o mercado interno produzisse mais etanol. Mas não é isso que se quer. Se quer que o etanol tenha um espaço menos dependente desses outros fatores. E para isso, os Notícias Agrícolas, como setor, apostou na venda direta de etanol, né, como foi aprovado agora em dezembro pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, faltando Basicamente, agora, o futuro ministro, Ministério da Fazenda, fazer os arranjos tributários e os estados fazer os arranjos também em relação ao ICMS, o que não é nenhum bicho de sete cabeças. Portanto, quer dizer, vai-se ter mais usinas vendendo etanol, produzindo mais etanol para vender diretamente, o mercado vai continuar também com as distribuidoras operando, e depois aí vão ter o RenovaBio em 2019. Ou seja, no fim das contas, o setor 2018 terminou olhando para o futuro. O Notícias Agrícolas agradece ficando por aqui e desejando a todos um ótimo 2019 e que estaremos novamente aqui para mostrarmos o que de mais importante o agronegócio tem a oferecer ao Brasil.